Senhores deputados, boas tardes. Temos, portanto, hoje duas audições relativas às alterações ao diploma dos refugiados. E essas audições, primeiro o Conselho Português para os Refugiados, depois a Direção Executiva da Amnistia Internacional de Portugal. Eu quero agradecer mais uma vez à Sra. Teresa Tito Moraes a sua colaboração e, neste momento, também a sua presença. E agradecer igualmente aos Sra. Mónica Farinha, Dr. João Vasconcelos, juristas do Conselho Português de Refugiados, que, para nos darem os esclarecimentos que entenderem. Há uma parte das sugestões que já foi acolhida no anteprojeto. Subsistem ainda, na opinião do Conselho Português dos Refugiados, ainda algumas dúvidas que a Sra. Teresa Tito Moraes exporá numa breve declaração. Depois os seus deputados dirão o que entenderem, obviamente. Sra. Faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradeço à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias pela oportunidade que muito apreciamos de partilhar convosco a apreciação do Conselho Português para os Refugiados relativamente à proposta de lei número 187/12, que altera as condições e os procedimentos de concessão de asilo e de proteção subsidiária, o Estatuto dos Querentes de Asilo, de refugiado e de beneficiário de proteção subsidiária, bem como as condições de acolhimento dos requerentes de asilo, transpondo para a Ordem Jurídica Nacional as diretivas 2011/95, 2013/32, 2013/33 da União Europeia. Como é do conhecimento das senhoras e senhores deputados, a participação do CPR no presente processo legislativo decorre da sua dupla qualidade de organização não-governamental com atribuições estatutárias e legais em matéria de promoção do asilo em Portugal, por um lado, e de representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no nosso país, por outro. Por esse motivo, e como já vem sendo hábito nestas ocasiões, procederemos à distribuição de um comunicado dirigido pelo ACNUR a esta comissão, que eu trago aqui comigo, composto por um conjunto de observações sobre a proposta de lei ora em apreço. Ao submeter as presentes observações, o ACNUR louva a iniciativa legislativa do Governo português, bem como a abertura da presente comissão para a apreciação das suas observações, remetendo para os comentários do CPR e colocando-se à sua disposição para a realização de uma audiência com o objetivo de discutir de forma mais aprofundada a proposta de lei 187/12. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o CPR teve a ocasião de apresentar comentários ao anteprojeto de lei nos contactos mantidos com os grupos parlamentares e nos comentários detalhados ao articulado desta proposta de lei, e procurou, em linha com a natureza apolítica e independente do seu mandato, contribuir de forma tecnicamente fundamentada para a consagração de um regime jurídico-legal no âmbito do asilo, humanista, consentâneo com os padrões de proteção internacional e de respeito pelos direitos humanos a que Portugal se encontra vinculado. As propostas constantes das nossas observações resultam da experiência adquirida pelo CPR no exercício das suas atribuições legais de supervisão e assistência jurídica em todas as fases do procedimento de asilo ao longo dos últimos 15 anos, na vigência das leis 1598 de 26 de março e 27/2008 de 30 de junho. A exigência da tarefa que nos propusemos prosseguir, atendendo à consagração e consolidação num único diploma de regimes complexos e dispersos por fontes diversas de direito internacional e europeu dos direitos humanos e dos refugiados, aconselham a que o trabalho de aperfeiçoamento do diploma que ora nos ocupa prossiga após esta audiência, mantendo-se, obviamente, o CPR à inteira disposição da presente Comissão para o efeito, se esta assim o entender. Debruçando-me sobre a proposta de lei 187/12, gostaria de começar por louvar a abertura manifestada à data pelo Governo, com vista à correção de um conjunto de limitações apresentadas pelo então anteprojeto de lei e que mereceram, da parte do CPR, bem como das demais entidades consultadas, diversas sérias reservas. A presente proposta de lei é meritória, em particular, ao reafirmar a natureza complementar da proteção subsidiária em relação com o asilo, na clarificação de conceitos como a alternativa interna de fuga de agentes de proteção ou das exceções à cessação da proteção internacional por razões ponderosas relacionada com perseguições transatas. Merece uma apreciação positiva igualmente o alargamento dos prazos relativos à tramitação administrativa e jurisdicional dos pedidos de asilo nos postos de fronteira e em território nacional, o alargamento da validade do direito de residência dos requerentes de asilo admitidos e dos beneficiários de proteção subsidiária, o alinhamento dos direitos dos beneficiários de proteção internacional, bem como a atenção particular conferida aos direitos dos menores não acompanhados. Não obstante os avanços verificados, o CPR continua a identificar na presente proposta de lei, em linha com as nossas observações preliminares e os nossos comentários ao respectivo articulado, que evitaremos aqui de desenvolver, sob pena de sermos redundantes e fastidiosos, um conjunto de deficiências que perigam uma aplicação plena da Convenção de Genebra de 1951, bem como dos princípios de direito internacional dos refugiados e dos direitos humanos aplicáveis. Ao consagrar um alargamento das situações, bem como das categorias de requerentes de proteção internacional passíveis de detenção, consagrando a detenção sistemática nos postos de fronteira e alargando-a aos casos vulneráveis, como os menores não acompanhados, a presente proposta de lei constitui, em nosso entender, um retrocesso notório nos padrões de proteção nacionais, encontrando-se em frontal oposição com as recomendações do Acnur e do Conselho da Europa nesta matéria. Ao insistir na consagração de procedimentos de fronteira, caracterizados por garantias processuais mais reduzidas e no alargamento ilegal da lista taxativa de cláusulas de inadmissibilidade com assento na Diretiva 2013/32 da União Europeia, a presente proposta de lei promove o risco dos requerentes de proteção internacional serem expostos a uma eventual violação dos seus direitos fundamentais, em desconformidade com o princípio do non-refoulement, porquanto nestas circunstâncias a devolução do requerente de proteção internacional poderá ocorrer sem uma análise idónea do mérito das suas necessidades de proteção internacional, com destino a um país onde a mesma não se encontra garantida em condições que correspondem aos padrões internacionais exigíveis nesta matéria. A consagração do recurso jurisdicional meramente devolutivo em segunda instância promove também ela um risco acrescido de violação de non-refoulement, apresentando-se como discriminatória, porquanto reservada nomeadamente às situações de maior fragilidade processual do requerente, como é o caso dos pedidos nos postos de fronteira. Impõe-se igualmente uma palavra final sobre a ausência de consagração expressa das atribuições legais do Conselho Português para os Refugiados pela proposta de lei 187/12. Pela sua natureza insuficientemente fundamentada e algo injusta, se me é permitido salientar, bem como prejudicial ao exercício eficaz da sua missão independente e humanista de promoção e proteção do direito de asilo em Portugal. Não se trata de uma questão meramente semântica, trata-se, isso sim, de uma questão de fundo que obsta, a nosso ver, a implementação prática do documento legislativo de forma estável e segura. No contexto do já longo processo legislativo, foram muitas as tomadas de posição trazidas à colação sobre esta matéria, a começar pelo CPR, naturalmente, mas igualmente do ACNUR, do Conselho da Europa, bem como as demais entidades consultadas neste âmbito, com especial destaque para interlocutores relevantes do procedimento de asilo nacional, como seja o Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais. A história ensina-nos que a memória, a não confundir com a resistência à mudança, nos oferece muitas vezes um entendimento mais profundo do presente e, bem assim, da justiça dos caminhos que junto nos propomos trilhar no futuro. Queremos acreditar que neste particular o caminho trilhado estes últimos 15 anos justificará uma solução diferente. Muito obrigada a todos pela vossa atenção e estamos, eu e os meus colegas, a Mónica, o João Vasconcelos, à disposição das senhoras e senhores deputados para os esclarecimentos que entenderem necessários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Direção do Conselho Português para os Refugiados. Nós agora juntaremos as dúvidas, sugestões e perguntas dos senhores deputados. Depois, no fim, a Sra. Presidente e os senhores doutores responderão em conjunto. Parece-me que começaremos com a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Não? Faz favor.
Não, mas tenho todo o gosto de ser eu a começar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria cumprimentar de novo a Sra. Teresa Tito Moraes e a doutora Mónica e o doutor João, e agradecer a presença nesta comissão. De resto, o Partido Socialista, a semana passada, durante o debate, a outra semana, durante o debate, colocou em cima da mesa três dificuldades neste diploma e que vão muito ao encontro daquilo que a doutora aqui também voltou a dizer e que o próprio parecer do CPR que chegou a esta comissão e que nós tivemos acesso também já espelhava. Mas não foi apenas o CPR que espelhou algumas das dificuldades que nós encontramos e algumas das deficiências, se me permitem, desta proposta de lei, mas também todos os outros parceiros que já aqui chegaram, de várias entidades, desde a Ordem dos Advogados aos Tribunais Administrativos e Fiscais, ao Ministério Público, temos um conjunto vasto de parceiros e de informações que nos permitem aperfeiçoar este diploma e creio que a primeira questão que deve ser sublinhada é, de facto, a vontade do Governo de aperfeiçoar, pelo menos manifestada quando o debate na generalidade. Indo aos casos concretos, nós levantámos, eu própria levantei três questões, uma delas, e começando pela última que a doutora levanta, é o papel do CPR nesta proposta. Ao longo dos últimos anos, dos últimos 15 anos, de facto, em todas as leis está espelhada a importância e o papel do CPR em matéria dos requerentes de asilo e do direito de asilo. É verdade que há uma intenção do Governo no sentido de as outras organizações que em Portugal se dedicam a esta área também poderem vir a ter um papel relevante, mas isso não deve excluir, nem nosso entender, não deve excluir e não deve apagar o trabalho absolutamente relevante que tem feito o CPR ao longo destes 20 anos em Portugal em matéria de direito de asilo. Mas ainda às questões concretas, para nós, Partido Socialista, a questão do, em primeiro lugar, a questão do efeito devolutivo do recurso ao invés do efeito suspensivo, parece-nos um claro retrocesso, mas mais do que retrocesso, valia a pena que aqui nós pudéssemos materializar em que é que isto se reflete na vida daqueles que chegam às fronteiras e fazem o pedido de asilo. Porque não vale a pena estarmos aqui a dizer apenas que é um retrocesso. É preciso tentarmos perceber, e perceber-se em concreto na vida destas pessoas, o que é que isso significa. A doutora dizia agora, bom, isto significa, no limite, o envio para um país onde a sua proteção ficará claramente em causa. Ora, foi por isso que saiu do país de origem, foi para procurar uma qualquer proteção, e por isso a nós parece-nos que haverá margem de manobra para aperfeiçoar, pelo menos entendi assim da parte do Governo, há margem de manobra para aperfeiçoar e para colocar em cima da lei, dentro da lei novamente, a questão do efeito suspensivo, porque assim nos parece absolutamente disparatado que desapareça da lei. Porque coloca em causa a sua própria proteção e coloca em causa um conjunto de direitos fundamentais significativo nas vidas destas pessoas. O segundo ponto que eu gostaria de levantar tem a ver com o conceito de detenção e com o alargamento a um conjunto de pessoas, designadamente aos menores não acompanhados, que podem desta feita serem detidos, e o alargamento do prazo dessa detenção. Ora, nós sabemos que em matéria de detenção nós como país temos cartas para dar sobre este assunto e temos, aliás, sido referenciados internacionalmente como país de boas práticas. E por isso mesmo, creio não dizer um disparate, que o alargamento da detenção a um conjunto também mais vasto dos requerentes de asilo é uma alteração perigosa e é uma alteração discriminatória. E por isso mesmo, se até aqui apenas os pedidos de proteção internacional em postos de fronteira eram suscetíveis de permanência nos centros de instalação temporária existentes em zonas internacionais dos aeroportos, durante a sua fase de admissibilidade, esta lei abre porta a que outras situações sejam previstas, a que a exceção da detenção passe a ser regra. E por isso mesmo também nos parece aqui que há um perigo na lei, até porque há uma frase, há uma expressão que me parece particularmente sintomática de que a detenção passará a ser regra, que é a singularidade da expressão do artigo 35A, referir que no interior da qual o requerente é privado de liberdade de circulação. Não é um requerente específico em condições excepcionais, é o requerente de asilo é privado de liberdade de circulação. E por isso mesmo parece-nos preocupante a possibilidade de haver detenção sistemática dos requerentes de asilo. São duas preocupações, sem prejuízo de outros pequenos acertos que nos merecem também alguma atenção. Eu gostaria que precisasse em que termos qualquer uma destas leis, qualquer uma destas normas, quer a do 35A, quer a do recurso meramente devolutivo ao invés do recurso suspensivo, que efeitos práticos podem ter na vida das pessoas e que por isso merecem ser alterados em sede especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Direção do Conselho Português dos Refugiados, Srs. Doutores, saúdo todos e começaria por dizer que na fase em que nos encontramos, e que como todos sabemos é na fase de audições que precedem a discussão na especialidade desta proposta de lei, o nosso papel é muito mais ouvir atentamente aquilo que os parceiros têm para nos dizer do que emitir aqui qualquer tipo de opinião. E, portanto, eu ouvi atentamente aquilo que a senhora doutora expôs, já tinha lido o parecer que elaboraram no âmbito da anteproposta de lei e agora o documento que nos fizeram chegar já na sexta-feira, que é um documento denso, muito bem trabalhado, que demonstra bem o papel atento e importante que o Conselho Português dos Refugiados tem nesta matéria e que tem, de facto, desempenhado em prol da defesa dos interesses dos refugiados e dos requerentes de proteção internacional. Ao contrário daquilo que aqui foi dito, o grupo parlamentar do PSD entende que a nova redação que é dada à proposta de lei não enfraquece, de forma pelo menos óbvia, o papel do Conselho Português dos Refugiados. O facto de se expressamente se ter retirado ou omitido a referência a este Conselho não significa que o Governo não atribua esse papel central à instituição, como aliás poderá atribuir a outras, e por isso é que se faz referência a outras organizações não governamentais, que o Acnur possa vir também a indicar. E, portanto, a formulação é muito mais do que excludente, é includente ou inclusiva de outras organizações. Esta parece-me que é a lógica, embora nesta fase, que é a fase em que recolhemos contributos para aperfeiçoamento daquilo que está desenhado, seja sempre possível melhorar aquilo que já está vertido na lei. Quanto ao efeito devolutivo, há que reconhecer que o Governo mudou aqui a sua posição, porque a regra era o efeito devolutivo na anteproposta e agora a regra é o efeito suspensivo e só haverá efeito devolutivo em situações excepcionais. A pergunta que eu tinha para fazer à senhora doutora é tão só uma, sem sequer comentar aquilo que disse, que há aqui algum retrocesso com esta proposta no processo de garantia de proteção internacional. Eu reparei que no documento que nos enviaram na sexta-feira, ou que nos chegou na sexta-feira, com várias propostas de alteração, muitas delas, talvez aquelas que são menos substanciais, muitas delas fazem referência a um documento que o Acnur elaborou em 2007, a quando do processo legislativo anterior. E, portanto, esse documento já foi tido em conta, quer pelo Governo, que na altura se debruçou sobre esta matéria, quer pela Assembleia da República e por esta Comissão, por todos os colegas deputados que, na altura, se debruçaram sobre este tema. E a pergunta que eu faço é se, por acaso, aprofundaram ou não as razões pelas quais, na altura, o Governo e a Assembleia da República não acolheram essas alterações, essas propostas de alterações que o Acnur sugeriu. No fundo é só esta a questão que eu tenho para colocar, porque isso pode ajudar muito a nossa reflexão sobre esta temática e agradeço naturalmente a vossa vinda, o vosso contributo, nomeadamente o vosso contributo escrito, que é muito importante para nós podermos amadurecer a nossa ideia acerca deste diploma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Começarei naturalmente também como os meus colegas que me antecederam por cumprimentar em nome do CDS, o Conselho Português para os Refugiados, na pessoa da doutora Teresa Tito Moraes, e louvar naturalmente a atuação desta instituição no âmbito das respectivas competências, bem como agradecer a sua participação no âmbito do processo de discussão da presente proposta de lei, participação escrita através dos parceiros que nos fizeram chegar, mas também a sua participação oral, aliás, predispondo-se desde logo a ouvir-nos e a responder às nossas dúvidas. Naturalmente que aqui ninguém coloca em causa a importância deste diploma, nem tão pouco o contexto em que ele se insere na construção do tal Sistema Europeu Comum de Asilo. e que conduziu de facto a um conjunto de alterações relevante, de alterações e de adaptações ao nível da definição das condições, ao nível da harmonização de alimentos, prazos, redução de causas de inadmissibilidade, de tramitação mais célere, enfim, entre outros. O diploma salva alguns ajustes e acertos que desde logo agradeço, foram devidamente identificados nos vossos parceiros e devem merecer da nossa parte a devida atenção em termos de especialidade, até mesmo em matéria de coerência, parece-me ser bastante claro, bem como também são claras, e julgo que já ficou aqui bastante evidenciado, as nossas preocupações, particularmente no que diz respeito à questão dos prazos, à necessidade de uma clarificação nesta matéria e uma eventual harmonização dos mesmos, e no que diz respeito à questão dos efeitos dos recursos e do que aqui efetivamente está aqui em causa no que se refere aos efeitos dos recursos. E, portanto, não direi mais e apenas agradecerei quaisquer outros esclarecimentos que nos possam aqui trazer nestas questões e que também já foram alvo de perguntas pelos meus colegas. Gostaria, todavia, de lhe perguntar algo que confesso ser do meu interesse, por efetivamente não considero que é uma matéria que não está devidamente acompanhada e deve estar devidamente acompanhada pelo ordenamento jurídico português e que tem a ver com a questão da definição de menor vis-à-vis criança. A doutora, no parecer do CPR, por duas vezes que propõe aqui alterações que podem não ser alterações de sumenos e que seria importante esclarecer esta comissão do que é que efetivamente está aqui em causa e que é exatamente a substituição da palavra menor e do conceito menor, que é um conceito jurídico que está devidamente sedimentado no ordenamento jurídico português, pela palavra criança, estribado naturalmente naquilo que é um parecer do ACNUR, e depois faz essa observação não apenas numa das alíneas, mas também na questão dos menores não acompanhados, e que eu acho que também seria muito importante para esta comissão ouvir os vossos esclarecimentos de viva voz, não obstante naturalmente a referência que aqui fazem no vosso parecer, de substituição de menor não acompanhado ou de esclarecimento da definição de menor não acompanhado por menores não acompanhados, por crianças não acompanhadas e crianças separadas. Em tudo mais, agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Teresa Tito Moraes, Sra. Mónica Farinha, Sr. João Vasconcelos, os meus cumprimentos em nome do PCP e começava precisamente por agradecer a contribuição que o CPR está a dar neste processo legislativo, como tem vindo a dar desde há muitos anos a esta Assembleia e sobretudo aos refugiados e aos requerentes de asilo em Portugal. Creio que é justo reconhecer o papel que o CPR tem vindo a desempenhar, o que aliás foi já reconhecido inclusivamente por esta Assembleia há uns anos atrás, quando atribuiu precisamente o Prémio dos Direitos Humanos ao Conselho Português para os Refugiados. E portanto creio que devemos sempre ter presente este papel que o CPR tem vindo a desempenhar. Eu agradeço não apenas a intervenção feita aqui hoje, mas a documentação que já nos facultaram, com opiniões do CPR, e aliás até apresentado de uma forma que muito vai facilitar o nosso trabalho na especialidade, e com um conjunto muito interessante de propostas que visam de facto melhorar esta proposta de lei, que nos parece que de facto carece de ser melhorada. Eu queria fazer uma consideração e depois colocar uma questão. A consideração é esta, é de que até pelas razões que eu acabei de referir, entendemos que não se deve omitir o CPR da lei de asilo em Portugal. Não há razão nenhuma para o fazer. Quer dizer, esta formulação que se adota aqui, que é o ACNUR e a organização internacional e a organização não governamental que atua em seu nome, quero dizer que isto não faz nenhum sentido, para já porque a tal organização não governamental que atua em seu nome é o CPR, não é outra, nem creio que esteja nos horizontes, seja de quem for, que seja outra. E depois, também não vejo razão nenhuma para que se explicite o ACNUR e se esconda ao CPR, porque então também podíamos dizer, em vez de dizer o Acnur, dizer na lei o comissariado que for designado pelas Nações Unidas para se ocupar dos assuntos relacionados com os refugiados. Não é preciso, é o Acnur. E assim como é o Acnur, em Portugal é o CPR. E, portanto, não há razão nenhuma para esta dualidade de critérios. E, portanto, do nosso ponto de vista, o conceito de português para os refugiados devia estar explícita na lei a atuação, a existência e o papel do Conselho de Português para os Refugiados. Há uma questão que eu gostaria de colocar que tem a ver com o sistema de recursos que está previsto. Esta legislação sobre asilo é complexa na sua tramitação vários atos administrativos com implicações na situação dos requerentes de asilo são suscetíveis de recurso, como não podia deixar de ser. Acontece que há regimes diversos relativamente ao efeito suspensivo ou meramente devolutivo dos recursos. Os recursos com efeito suspensivo são muito reduzidos e a questão que eu gostaria de colocar é se consideram que existem recursos com efeito meramente devolutivo, que do ponto de vista do CPR devessem ter um efeito suspensivo, por forma a garantir melhor os direitos dos refugiados e impedir dos requerentes de asilo e impedir que eles possam ser enviados para países onde a proteção não esteja assegurada, podendo criar-se uma situação que é de que um dia mais tarde os tribunais portugueses lhes deem a razão, mas isso já não sirva de nada. E, portanto, gostaria de saber, se, na entidade do CPR, se há aqui, em concreto, recursos que tenham efeito meramente devolutivo e que devessem ter efeito suspensivo. Era essa a questão que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Teresa Tito Moraes, Presidente da Direção do CPR, doutora Mónica Farinha, João Vasconcelos. Muito obrigada pela vossa presença, pelos contributos. Já foi aqui reconhecido que a sensibilidade desta matéria é imensa e que ela sustenta muitos dos pareceres sistemáticos que temos recebido de diferentes entidades, destacando evidentemente o contributo do CPR para esta discussão. Não vou reproduzir a intervenção feita em plenário, não é esse o objetivo desta audição. A posição do Bloco de Esquerda é pública já neste momento sobre algumas das grandes vertentes desta proposta de lei. Foi aqui sublinhada, neste conjunto de deficiências que apontou, a perigosidade da tensão sistemática nos postos de fronteira e o que implica de colisão com a preservação de direitos fundamentais destas pessoas, eu queria colocar-vos algumas questões. Talvez fosse importante nós compreendermos melhor as situações que violam ou que podem violar o princípio da proibição de repelir. Acho que é um aspecto importante desta proposta de lei e que convém, porventura, que seja enunciado de uma forma mais clara para nós percebermos o risco destas situações. Por outro lado, acho que neste momento e neste contexto de debate era igualmente importante nós percebermos as consequências da não enunciação do Conselho Português para os Refugiados na proposta de lei. Sabem qual é a minha proposta do Bloco de Esquerda sobre esta questão, portanto eu não estou aqui a pôr em dúvida a minha posição, a nossa posição sobre esta matéria, mas é necessário falar claro, porque é um aspecto muito importante da proposta de lei, é esta mesma omissão, e daí a necessidade de percebermos claramente quais são as consequências negativas, no vosso entendimento, da omissão do CPR no conteúdo da proposta de lei. Ainda nesta vertente, qual é a interpretação sobre o perfil do consentimento que é apontado, portanto, a questão do consentimento na mediação com o CPR? Se faz sentido, se não faz sentido, se pode ser de alguma forma, digamos, revisto este consentimento. Ele decorre em parte das diretivas, na verdade. Em todo o caso, também reconhecemos aqui que as diretivas, elas próprias, prevêem a possibilidade da preservação de um quadro legal mais vantajoso, desde que não haja colisão com os princípios fundamentais que as orientam. E, neste sentido, e neste debate, e dada a sensibilidade extraordinária da discussão que aqui temos hoje e dos direitos em causa, perguntar-vos... quais são os aspectos, digamos, mínimos que, do vosso ponto de vista, são necessários rever para chegarmos ao fim e podermos dizer que esta proposta de lei protege mais do que a anterior? Esta proposta de lei dá-nos mais garantias de proteção destas pessoas do que o quadro legal que tínhamos anteriormente. E se consideram, nomeadamente... satisfatória a possibilidade de reverem matérias, de rever apenas matérias, como a questão dos prazos, que é evidentemente uma matéria também importante, e a questão do efeito devolutivo do recurso. São estas as questões que vos deixo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Maria Teresa Trito de Moraes, dava-lhe a palavra a si e depois gerirá com os senhores juristas como entender. Está bem?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu talvez passasse desde já a palavra aqui talvez à Mónica ou ao João, para, no fundo, eles têm muito o sentido prático e para responder, e jurídico, obviamente, muito, muito grande, para responder a esta questão do Partido Socialista relativamente a, na prática, os efeitos práticos da norma 35A. Está bem? João,
boa tarde, obrigada. Se calhar começaríamos por falar da questão do efeito suspensivo e do efeito devolutivo dos recursos, porque foi talvez a questão mais transversal a todos os vogais desta comissão. De acordo com a lei anterior, praticamente todos os recursos, todas as impugnações jurisdicionais tinham um efeito suspensivo. Na prática, significa que enquanto a decisão administrativa está a ser analisada pelos tribunais, aquele requerente não poderá ser sujeito ao afastamento do território nacional. Isso dá todas as garantias de, consoante for a decisão, ela possa ser efetivamente executada. Nesta lei, a norma deixa de ser o efeito suspensivo e passa a colocar-se a possibilidade de, em determinados casos, aliás em casos seletivos, não em todos os casos, o recurso em segunda instância, portanto já houve uma primeira impugnação jurisdicional e em sede de um recurso judicial em segunda instância, em determinadas situações, esse efeito será devolutivo, o que significa que, durante a análise daquele recurso, o requerente poderá ser sujeito ao afastamento do território nacional. O que espanta é os casos em que foi sugerida a aplicação do efeito devolutivo em segunda instância. Dois exemplos, um deles trata-se de pedidos apresentados em postos de fronteira que, analisando o seu procedimento na lei, têm decididamente menos garantias. Porquê? Porque os prazos, nomeadamente os prazos de análise em sede de primeira fase, são mais curtos do que aqueles a que estão sujeitos os pedidos apresentados em território nacional. Atualmente esse prazo é de 5 dias, portanto em 5 dias o Diretor Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras emite uma decisão acerca daquele pedido. Portanto não poderá ter exatamente as mesmas garantias que terá um pedido apresentado em território nacional. E é relativamente a esses casos que o recurso em segunda instância passará a ter efeito devolutivo. Da mesma forma, os casos referentes a pedidos apresentados que estão sujeitos à análise ao abrigo do Regulamento Dublin. Dublin aplica-se sempre e determina que apenas um país, um Estado-membro, deverá analisar cada pedido de asilo apresentado neste espaço. E, portanto, há casos que chegam a Portugal, mas que não serão analisados em Portugal porque outro Estado será responsável. É relativamente a estes casos que também em sede de segunda instância o efeito desse recurso é considerado devolvido. Não conseguimos perceber porque é que há uma tomada de posição diferente relativamente aos pedidos apresentados em território nacional e relativamente a estes pedidos, porque é que há aqui uma discriminação e uma seletividade na escolha do efeito devolutivo relativamente a estes casos, até porque nos casos dos postos de fronteira são exatamente aquelas situações que nos parecem mais preocupantes, por estas razões meramente processuais que eu referi. E o perigo reside numa questão muito prática, que é a possibilidade daquela pessoa, em sede de segundo recurso, poder ser devolvida ao local de proveniência. É claro que esta questão não pode ser analisada apenas deste ponto de vista. É preciso entender também que a jurisprudência em Portugal não está muito desenvolvida e que, até pela especialidade da matéria, pelos poucos pedidos de asilo que, apesar de tudo, acontecem em Portugal e que, portanto, muitas vezes uma segunda análise é fundamental. E desse ponto de vista, ao analisar o efeito suspensivo ou o efeito devolutivo, estamos a analisar, na verdade, o cerne de grande parte do procedimento nacional de asilo. Não sei se o João...
Mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu relativamente a essa questão, e mais uma vez uma perspectiva muito prática, aquilo que nos parece é que a introdução deste novo regime, nomeadamente a alteração da forma do processo, visa obviamente acelerar a apreciação dos recursos jurisdicionais, e realmente sobre os pedidos de asilo nos postos de fronteira, havendo essa aceleração, aquilo que vamos começar a ter e que eventualmente não teríamos é realmente devoluções de pessoas para o ponto onde iniciaram a viagem nos postos de fronteira. E, portanto, neste momento, as situações onde existe um risco efetivo de não refoulement, porque as pessoas são efetivamente devolvidas ao ponto de início da sua viagem, é nos postos de fronteira. Ora, estarmos a suprimir essa garantia precisamente nos postos de fronteira de forma discriminatória, para nós é difícil de compreender e, portanto, daí as nossas reservas, porque, pronto, uma vez o mal feito, pouco haverá a fazer. Portanto, eu acho que isso é importante perceber, é que é nos postos de fronteira que efetivamente as pessoas são devolvidas ao ponto de início da viagem, onde esse risco existe na prática. Não sei se queres continuar a...
Começando talvez pelo fim, relativamente à interpretação do consentimento do requerente, que foi uma questão colocada também, esse consentimento decorre das diretivas, como bem referiu. E, na verdade, o que esta lei, o que a proposta de lei vem exigir é um consentimento formal por parte do requerente. É claro que, na prática, esse consentimento já existe atualmente informalmente, porque o CPR presta apoio jurídico e aconselhamento a todos os requerentes de asilo em Portugal, desde que estes os queiram, não é? Não é mandatório que o CPR preste esse apoio. Portanto, a necessidade formal do consentimento do requerente não surge como chocante, até porque há alterações significativas também a este respeito do anteprojeto para esta proposta de lei, nomeadamente o facto do ACNUR e, neste caso, o CPR, ter acesso ao requerente imediatamente após a apresentação do pedido de asilo e, portanto, permitindo assim que seja possível apresentar a organização, prestar as informações necessárias e, eventualmente, obter o tal consentimento formal. O que espanta depois no desenvolver e no desenrolar processual é que há sempre referências a um novo consentimento, ou pelo menos a uma reformulação desse consentimento. Praticamente a cada passo processual torna-se necessário um novo consentimento do requerente. E aquilo que nós sugerimos nos nossos comentários é que o consentimento inicial prevaleça até o requerente o querer retirar à organização. Da mesma forma que o faria, por exemplo, junto de um advogado, não é? Portanto, isso parece-nos, até de um ponto de vista muito prático, bastante útil, não estar sempre a massacrar o requerente com uma série de consentimentos sucessivos. Mais perguntas?
Sim, portanto, relativamente à questão da detenção, eu acho que, e se calhar fazia também a ponte com a questão que foi aqui colocada sobre a junção ao parecer do documento das observações emitidas pelo ACNUR a quando do processo legislativo que conduziu à aprovação da lei atualmente em vigor. E se isso foi feito foi porque precisamente muitas das preocupações exprimidas nesse documento se mantêm atualmente e, portanto, nós achámos por bem e foi feito esse trabalho de revisão daquilo que tinham sido as propostas apresentadas então para tentar perceber quais delas se mantinham atuais e portanto, reafirmá-las aqui hoje. E uma delas, obviamente, está relacionada com a detenção sistemática nos postos de fronteira, porque parece-nos que existe uma certa incoerência interna do documento que se por um lado menciona a necessidade de uma apreciação individualizada sobre a pertinência da detenção do requerente de asilo nas situações por ele enumeradas, por outro consagra expressamente a detenção de todos os requerentes de asilo no posto de fronteira e para nós isso era uma questão que merece a atenção e que mereceria eventualmente uma reapreciação porque a consagração a priori dessa detenção sistemática para nós continua a merecer preocupação. Por outro lado, e para grande surpresa nota, sendo certo que a proposta de lei padece também desse ponto de vista de alguma incoerência, vem-se mencionar, por transposição de normas na diretiva, a detenção de menores não acompanhados, ou mais propriamente vem-se reger as condições de detenção dos menores não acompanhados. Ora, isso para nós é realmente um retrocesso, porque na prática aquilo que tem acontecido relativamente aos pedidos de asilo da Proteção Internacional apresentados nos postos de fronteira em Portugal por menores não acompanhados ou por agregados familiares que incluam menores, tem sido a sua entrada em território nacional, portanto, e a não sujeição à detenção prevista na lei, também porque isso está, tem acolhimento no próprio texto e, curiosamente, a verdade é que essa exceção continua prevista no artigo 26 da proposta de lei, sendo certo que depois se vem mencionar as condições de detenção dos menores não acompanhados. Parece-nos que não, nada o justifica, a prática resultante da lei 27 de 2008 não fundamenta uma alteração de política nesta matéria, que é uma política louvável, que tem sido reconhecida como tal, inclusivamente internacionalmente, e seja pelo ACNUR, seja pelo Conselho da Europa, e portanto, desse ponto de vista, o alargamento da detenção a esta categoria de pessoas não nos parece fazer sentido, assim como não nos parece fazer sentido a consagração da detenção sistemática dos requerentes de asilo nos postos de fronteira. Acho que era uma questão que merecia reapreciação nesta sede.
Outra pergunta estava também relacionada com os aspectos mínimos e os prazos previstos nesta lei. A maioria dos prazos revistos foram muito bem-vindos. Em alguns casos até constituem normas mais favoráveis do que previstas pelas diretivas, nomeadamente a validade do título de residência relativa ao artigo 7º, a autorização de residência ausência por razões humanitárias em que o prazo ultrapassa o prazo previsto na diretiva. Todavia, ainda voltando aos casos dos pedidos apresentados em postos de fronteira, apesar de haver um alargamento do prazo para a apresentação da impugnação jurisdicional de 3 para 4 dias, nós consideramos que este prazo não é um prazo razoável, que é exatamente o termo que a diretiva de procedimento usa para exercer o direito de um recurso efetivo. 4 dias, na situação concreta em que os requerentes se encontram, em algum desconhecimento que ainda existe por parte dos advogados que prestam apoio em sede de proteção jurídica, é manifestamente insuficiente. E, portanto, nós propunhamos, relativamente a este prazo de 4 dias, a sua alteração para 8, que é, na verdade, o mesmo prazo estabelecido para a impugnação jurisdicional relativamente aos pedidos apresentados em território nacional. Isto seria um aspecto mínimo que poderia ser passível também de revisão relativamente a um direito que é reconhecido ao requerente. Ias acrescentar alguma coisa?
Não, já terminou. Sim. Houve aqui uma questão que foi colocada pela senhora deputada Cecília Honório relativamente, obviamente que uma garantia fundamental em matéria de proteção dos refugiados é obviamente o respeito pelo princípio de não refoulement. E foi colocada a questão de quais as situações consagradas na presente lei que poderão eventualmente promover um risco acrescido de não refoulement. Esta é uma matéria extremamente complexa, que nós tentamos transmitir no nosso documento, nomeadamente na análise ao artigo 19. Este é um problema que nós herdámos da lei anterior, atualmente em vigor, e portanto do processo legislativo anterior, onde se consagraram um conjunto de cláusulas de inadmissibilidade. E a presente lei continua, em nossa opinião, a fazer uma confusão que pode ter consequências a esse nível entre cláusulas de inadmissibilidade e condições que justificam uma análise acelerada do procedimento. E o que é que isto implica? Cláusulas de inadmissibilidade são situações em que os requerentes de asilo, em que o Estado, neste caso Portugal, poderá prescindir da análise do mérito do pedido de asilo, ou seja, do risco efetivo de o requerente ser perseguido no seu país de origem, se encontrarem verificadas um conjunto de condições, tipicamente porque existe outro Estado que ou já concedeu proteção ao requerente ou que se encontra em condições de o fazer. Não vamos aqui entrar na elaboração destas cláusulas. A verdade é que a presente lei alarga indevidamente essa lista taxativa que está prevista na diretiva, que permite ao Estado prescindir dessa análise de mérito e, portanto, indeferir liminarmente os pedidos considerando-os como inadmissíveis, não tendo que entrar na análise do mérito do pedido. Ora, isso obviamente cria as condições para que possamos ter requerentes de asilo que são devolvidos aos seus países de origem em violação do princípio de não refoulement. Esta foi uma crítica que foi feita à altura à proposta de lei que conduziu à aprovação da Lei 27/2008. A lista de cláusulas de inadmissibilidade nesta lei foi significativamente reduzida, mas a verdade é que continua a não estar em linha com aquilo que são as disposições da diretiva nesta matéria e, portanto, desse ponto de vista, constituem um risco óbvio de violação ou de promoção do risco de violação do direito do princípio de não refoulement. E é realmente uma matéria muito complexa, porque na prática aquilo que tem acontecido é que os pedidos de asilo e a instrução propriamente dita têm sido apreciada na fase de admissibilidade, ignorando-se um pouco aquilo que é o articulado do artigo 19 em vigor, mas em nossa opinião seria muito importante que se estabelecesse claramente na lei o que é que são efetivamente cláusulas de inadmissibilidade e o que é que são razões que podem permitir um encurtamento dos prazos da análise dos pedidos em sede de instrução, porque isto são duas questões manifestamente diferentes. Pronto. Sim.
Muito rapidamente, eu também talvez pudesse dizer algumas coisas em relação a estes pontos aqui levantados. Relativamente à detenção, eu acho que o João acabou de explicar bem do risco do princípio não do não de refoulement, mas em nosso entender também nos preocupa que um requerente de asilo possa ficar, se analisa o seu pedido de asilo, possa ficar detido juntamente com migrantes irregulares que chegam ao território e que não são exatamente refugiados e que possa até haver a dúvida se são criminosos, se não são criminosos, portanto, que abranja de uma maneira geral todas estas situações. E, portanto, em nosso entender, o requerente de asilo deve estar protegido dessa suspeita, vamos lá, e deve ter acesso a um procedimento de asilo expedito e com garantias processuais. Por outro lado, a questão das crianças também poderem estar aqui enquadradas, também, obviamente, que é motivo de grande preocupação. Em relação à diferença entre crianças e menores não acompanhados, foi de facto o ACNUR que estabeleceu que menor não acompanhado é a criança até aos 18 anos que está, e portanto é uma terminologia, vamos lá, que foi aplicada e que, de certa maneira, é para não esquecer que o menor, que é mesmo uma criança, e foi por isso que nós chamámos a atenção para esta terminologia. A questão prática que estas questões podem ter na vida das pessoas, dos requerentes de asilo, não só serem privados de liberdade, obviamente, mas também de não, nem sequer muitas vezes terem acesso ao procedimento de asilo. E é essa cautela que nos parece que temos também que ter em conta e que não está devidamente assegurada. O efeito devolutivo do recurso só para determinadas situações deixa-nos aqui uma grande dúvida. Quais são essas situações? Quem é que estão elencadas já? Quais são as situações que merecerão a não devolução do pedido e que recaia uma sentença sobre já, quando o requerente não a pode beneficiar dela, porque já se encontra fora do seu país. Portanto, todos esses aspectos que nós vos trouxemos aqui têm a única finalidade de demonstrar que a outra lei era, nesse sentido, melhor que esta. Consequências negativas para o CPR de não figurar da lei. Ora bem, na prática, o CPR, e temos aqui os documentos do ACNUR que atestam que tem sido a organização não-governamental que atua em seu nome, que representa os seus interesses em Portugal e, portanto, isso está fora de questão, continuaremos a ser nós e é reconhecido por o ACNUR essa nossa atuação. Agora, a nossa organização, enquanto tal, tem também um estatuto próprio e tem provas dadas e tem todo um conhecimento que adquiriu ao longo destes anos todos de participação em reuniões internacionais, de harmonização das políticas de asilo no seio da União Europeia, de termos de facto uma prática e uma experiência que, a não ser contestada, não nos parece também muito plausível que ela seja subvalorizada e que se encontre exatamente nas mesmas condições de outras organizações, que serão sempre, obviamente, bem-vindas, porque ninguém aqui pretende ter exclusividade de nada, mas que poderão trabalhar em parceria em vários campos de atuação, mas que ainda não, mas que não estão em condições de exercer esta função que, ao longo destes 15 anos, tem sido reconhecida não só pelo Estado português, mas também pelo Acnur e enfim, como foi dito aqui, por várias instâncias que intervieram e que deram o seu parecer sobre esta lei. Claro que o CPR tem uma atuação também muito grande na área da integração e do acolhimento dos refugiados, através da gestão de dois centros de acolhimento, com enormíssimas dificuldades financeiras e outras que estão permanentemente na ordem do dia, mas a situação da determinação do Estatuto de Refugiado, que foi exatamente para a qual nós fomos constituídos em 1991, foi porque começámos exatamente pela determinação, pelo nosso trabalho no âmbito jurídico da determinação do Estatuto de Refugiado, essa, sob apreciação negativa, em nosso entender, parece-nos que não deve ser posta em causa com esta nova proposta de lei. E ficaria por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos esclarecimentos e respostas dadas. Eu tenho uma inscrição prometida como muito breve por parte do Sr. Deputado José Magalhães. Não sei se haverá mais. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, brevissimamente, e é só para me certificar de que percebi bem uma declaração que foi feita durante o debate. Portugal tem tido uma situação sui generis em matéria de refugiados porque tivemos grandes divergências sobre esta matéria, num determinado momento histórico, ultrapassámos essas divergências criando legislação aprovada por consenso alargado, na verdade por um consenso esmagador, em 2008, quando o Sr. Ministro da Administração Interna me pediu para pilotar o processo de feitura da Lei 27, a preocupação máxima foi manter esse consenso, que foi conseguido, não foi conseguido sem dificuldade, desde logo da própria proposta do Governo, que foi alteradíssima na sua matriz por sugestões do Alto Comissário e, aliás, do CPR também. Portanto, a base de partida foi alteradíssima em relação a base de que entregámos na Assembleia já era alteradíssima em relação ao ponto de partida, que foi, aliás, muito, muito corrigido pelos contribuintes para o debate. Portanto, há aqui lições de modéstia e de aprendizagem com a experiência da gestão do problema dramático dos refugiados, que evidentemente devem ser acolhidos. E a União está neste momento, de facto, numa situação dramática para a qual não está a ser encontrada resposta, aliás, adequada, como disse o representante do Alto Comissário num colóquio que o CPR e o OSCOT promoveram em Lisboa, e onde houve ocasião com o Dr. Figueiredo Lopes, o Dr. Rui Pereira, o Dr. António Vitorino e outros, tive a honra de participar também, de fazer um ponto de situação, e esse ponto de situação diz-nos que Portugal não enfrenta as vagas dificílimas de gerir que outros países da União neste momento têm que enfrentar. Grécia, Chipre, Turquia, a própria Turquia ao lado é um ponto de passagem para a União Europeia de refugiados, e ela própria um país com dificuldades sui generis e nosso aliado na NATO, e portanto há alguma coisa que em Portugal tem uma escala gerível. Era este ponto que eu queria chegar. Gerível. Neste momento, não sabemos como é que poderá ser no futuro. Agora, não vale a pena, nós abstivemos na generalidade precisamente porque havia uma mão cheia de divergências que se queria de elucidar na especialidade, é para isso que isto serve, portanto não estamos a repetir o debate na generalidade, e eu não consegui encontrar explicação para as exceções ao efeito devolutivo, precisamente com a doutora Mónica aqui sublinhou. Não consegui encontrar. E às vezes, quando não se consegue adotar uma solução, inventamos. Inventamos uma razão ideológica, ou inventamos uma diferença entre eles e nós, etc, etc. Neste caso, se eu percebi, é uma gralha que será corrigida. Não?
Não, não. A pergunta é aqui para a doutora.
A vossa posição quanto a esse ponto continua a ser de que não há razão para as exceções e que se deve manter o efeito suspensivo em todos os casos.
Sem dúvida.
Ok, muito bem.
O Sr. Deputado José Magalhães fez a sua observação, que estava confirmada já pelas respostas anteriores. Nós estamos a ultrapassar o nosso tempo. Já foram dados todos os esclarecimentos necessários. Sra. Maria Teresa Tites Moraes, Srs. Muito obrigado pelo contributo. E, naturalmente, continuamos à vossa disposição para outras oportunidades.